Boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Felipe para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.
Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia. Sessão ordinária, 22 de junho de 2021. Projeto de lei. Projeto de lei número 21 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente dois advogados. Projeto de lei número 022, 2021, autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um fiscal. Proposições. Proposição número 059, 2021, vereador Juliano Duarte. Pedido de providências. Solicitar que o município de Barra do Ribeiro adeque seu decreto à portaria 6, número 391, 2021, do Governo do Estado, que regulamenta o funcionamento das atividades sociais, executivas ou de lazer, apesar da liberação por parte do Governo do Rio Grande do Sul, município de Barra do Ribeiro, dentro da região 9 do modelo de distanciamento controlado, segue proibindo essas atividades, causando ainda mais prejuízos financeiros e sociais. É importante ressaltar que a região 9, Guaíba, está definida pelo Governo do Estado como estado de alerta, no sistema 3AS, aviso, alerta, ação. Proposição número 060-2021, vereadora Cátia Feijó. Solicito a lei de criação do Conselho de Proteção aos Animais e a lei de criação do Fundo Municipal de Proteção aos Animais. Proposição número 061, vereadora Cátia Feijó. Solicito que retornem as campanhas de prevenção às zoonoses, entre parênteses, antirrábica. Proposição 062 de 2021, vereadora Cátia Feijó. Solicito que seja estudada a possibilidade de parcerias com ONGs e demais órgãos para realizar a castração de animais domésticos, cães e gatos. Proposição número 063/2021, vereador Jorge Leandro Caldas. Solicitamos ao Poder Executivo uma manutenção na Rua Aldo Dias, bairro Mate Doce, revisão e limpeza de bocas de lobos e rede de esgoto, postes em luminárias, além das existentes queimadas, aterro na entrada da pracinha, reforma dos brinquedos. Proposição número 64 de 2021, vereador Jorge Leandro Caldas. Que o Executivo Municipal apresente a esta Casa, através da Secretaria Municipal de Saúde, uma prestação de contas dos recursos enviados pelo Governo Federal e emendas parlamentares para o enfrentamento da pandemia Covid-19. Proposição número 65 de 2021, vereador Jorge Leandro Caldas. Indicativo de projeto de lei. Institui a política municipal de apoio à agricultura urbana e hortas comunitárias e dá outras providências. Proposição número 066-2021, vereadoras Janete Lauc, Celiana Ubner e Cátia Feijó. A pedido, solicitamos uma extensão dos trabalhos realizados na Casa da Mulher, atividades de socialização, melhoras de autoestima, empoderamento, superação, inclusão e outros afetados, nas comunidades do Douradilho, Passo da Estância e Passo Grande. Proposição número 067-2021, vereador Jorge Leandro Caldas. Qual justificativa que o Executivo se amparou para não pagamento da reposição aos servidores públicos em 01/5/2020 e INPC 2019, 4.48116%, visto que a lei federal que impedia qualquer criação ou aumento de gastos veio a ser sancionada pelo Presidente da República no dia 27/5/2020. Proposição número 068/2021, Vereador João Francisco Feijó. Solicito a construção de uma ponte nova sobre o Arroio Capivara, na Serrinha, divisa que dá acesso a 9 propriedades. Proposição 069-2021, vereador Dalvani Jacó Barbiano. Solicito a manutenção e patrulhamento da rua Pastores Menino Longará de Souza, que encontra-se em péssimas condições. Proposição número 070-2021, vereador Dalvani Jacó Barbiano. Solicito a limpeza do valo entre a ERS-69 e a Tecnoplanta para a Rua dos Tocos. Proposição número 071-2021, vereador Dalvani Jacó Barbiã, pedido de providência. Solicito providência sobre a colocação de todo o semelhante na frente do posto de saúde do bairro Três Vendas. Proposição número 72, vereadora Celiana Ubner. Que o Executivo Municipal faça o estudo para a implantação de uma unidade básica da SAMU. Serviço de atendimento móvel e de urgência no município. Proposição número 073, vereador Luiz Felipe Naibert. Solicito a iluminação das pontes velhas, estrada de chão, precisa ser trocado algumas lâmpadas queimadas e arrumar os buracos na entrada da primeira ponte, sentido Três Vendas, centro.
Na minha proposição ali, 073, é só para trocar uma palavra ali, não é estrada, na entrada da primeira
Eu
ponte.
Eu acabei de falar entrada, vereador.
Ah, desculpa, valeu.
Temos também um requerimento, senhor presidente. Requerimento de comissão especial. Requerimento número 09/2021. Requer a criação institucional no âmbito da Câmara de Vereadores, criação de comissão especial, frente parlamentar, defesa dos direitos das pessoas com deficiência. São essa a pauta do dia, senhor presidente.
Obrigado, nosso diretor Júnior Terra. Passamos para o pequeno expediente. Peço à vereadora Celina que assuma os trabalhos. Senhora presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, população barrense que nos assiste, uma boa noite a todos. Inicio, então, dando os parabéns pelos colegas, pelas proposições, as quais são muito importantes para o andamento do nosso município. Nessa sessão fiz uma proposição, um pedido de providências ao Executivo. Existe uma ponte lá na Serrinha que ainda não foi reformada, ou não foi feita nova ainda. Então eu peço ao Executivo que faça uma ponte nova. Eu acho que creio que tem foto aí da ponte ao qual está oferecendo perigo para as pessoas que lá passam. E é um local onde passa caminhão com produtos, batata doce, aipim, enfim, outros produtos também que passam de caminhão naquele local. Existe aproximadamente aqui são mais de 9 casas que tem lá. Praticamente na divisa de Guaíba, mas é de responsabilidade da Barra do Ribeiro. Então deixo aqui esse pedido ao Executivo que faça essa ponte. E também já aproveito para dar os parabéns para ele, que eu sei que eles fizeram várias pontes de extrema necessidade lá no interior, a qual também essas que foi feita servem para transporte de arroz, entre outros produtos da nossa cidade. Então deixo aqui o meu pedido ao Executivo e peço o apoio dos vereadores. Obrigado, nossa presidente. Então, agora com a palavra, a vereadora Celiana.
Obrigado, Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, demais colegas dessa casa e comunidade de Barra do Ribeiro. Hoje temos, então, 15 proposições, todas de grande relevância. Saliento aqui a minha, que solicita um estudo do Executivo para a implantação do serviço da SAMU. E também a proposição da colega Janete, que nos convidou para assinar junto com ela, com um grande prazer, porque trata da continuidade, né, do serviço da Casa da Mulher, que é tão bem ofertado aqui no nosso município, para que tenha uma extensão lá no interior também. Né, haja visto que também a comunidade de lá também está precisando desses serviços. As demais proposições também, acredito que todas de relevância. Passo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Janete.
Boa noite a todos, colegas, presidente, colegas vereadores e vereadoras, e o pessoal que está nos assistindo em casa. Eu vou falar da proposição de número 066, né, 66, que é a proposição que também as minhas colegas Celiana e Kátia fazem parte. É um trabalho de extensão que nós já estamos conversando há um tempo sobre as mulheres. A Casa da Mulher vem desenvolvendo um trabalho que nas outras sessões anteriores já foi bastante falado. E nós estamos, então, fazendo um pedido. Um pedido em nome, principalmente, da comunidade de Douradilho, mas já aproveitamos para estender esse pedido para o Passo da Estância e Passo Grande. E as colegas vereadoras foram solidárias à proposta desse trabalho que está sendo tão bem desenvolvido na cidade. E a nossa preocupação é com as mulheres do interior, principalmente as mulheres com uma idade, da minha idade, vamos dizer, um pouco mais, que, em função da pandemia, já antes vinha acontecendo, essas pessoas precisam retornar a ter os seus encontros. Que esses encontros fazem muito bem para a saúde psicológica e mental das pessoas. Então, é um resgate a promoção desses encontros. Antes, tinham uns clubes de mulheres, que as pessoas podiam se encontrar, desenvolver os seus trabalhos, trocavam uma ideia. E esse trabalho, ao longo do tempo, foi se perdendo. As pessoas cada vez têm mais compromisso, acabam assumindo outras tarefas, e cada vez fica mais difícil. Então, a Casa da Mulher vem desenvolvendo esse belíssimo trabalho, com trabalhos de psicóloga, assistentes, pessoas que também fazem algumas atividades físicas. E nós estamos pedindo essa extensão para o interior, porque o interior ele fica tão longe da cidade. Douradilho, 30 quilômetros, e de volta são 60. Aí contamos Alto Douradilho, Pangaré. A princípio, nós pedimos para as três comunidades, que têm polos assim, com uma maior localização. Mas o trabalho pode ser estendido para as outras comunidades que tiverem um grupo de pessoas que tenham interesse em participar. A princípio, no Douradilho, fizemos um breve levantamento lá na comunidade, com uma pessoa que me ajudou, que é bem responsável ali, e tem no mínimo mais ou menos 50 pessoas nesse nível de idade, assim, acima de 65, 70, que com certeza ficariam bem felizes em ter essa extensão do trabalho da assistência da Casa da Mulher. Por quê? Porque esse trabalho ele tem uma relevância muito grande, porque ele vai ser feito um trabalho preventivo. em vez de chegar somente àqueles fatos que, das mulheres vítimas que já vão na ajuda, vai ser muito bom a extensão desse trabalho. As gurias também, nós tive a oportunidade de conversar com a secretária Viviane e falar da nossa intenção da ampliação desse projeto. Ela me recebeu muito bem. As gurias também já tinham a oportunidade, tiveram a oportunidade de conversar com ela, de se fazer esse trabalho preventivo, porque vai ser muito bom levar uma alegria para as famílias. E a gente sabe que uma mãe de família, uma mulher, sempre faz, chega em casa com belíssimas novidades. É como uma bola de neve, aquilo vai afetando. Nós estamos passando esse momento de pandemia e esse trabalho vai ser muito bom para fazer essa motivação. E também se fala tanto, né, socialização, vai melhorar a autoestima dessas mulheres, também o empoderamento feminino, superação de seus problemas, poderão ter uma oportunidade de conversar com as amigas, uma troca de informação, e outros serviços que com certeza serão ofertados pela casa, porque a Casa da Mulher está bem estruturada e tem várias oportunidades, várias ofertas que poderão ser oferecidas. Então, contamos com o apoio dos colegas, né, para aprovação deste projeto. E também temos aí, durante a noite, vários projetos e propostas boas das colegas, que eu não vou citar todo, porque o meu tempo é menor, e que todos de grande relevância, que vão contribuir para o desenvolvimento do município, tenho certeza. Muito obrigado. Passo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Everton.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, colegas da casa. Temos hoje várias proposições, todas de grande relevância para a nossa população. Temos também dois projetos de lei. Projeto de lei de número 021, que nos pede a contratação de dois advogados, a liberação para a contratação de dois advogados. Pelo que me consta, esses advogados trabalharão na... Não os dois, imagino que não será contratado os dois de uma vez só. Na área da licitação, porque cada vez mais se necessita, se burocratiza, né, as compras, enfim, de todos os órgãos públicos. Isso, na minha opinião, até não é de tanta benesse, então é necessário, né, que seja feita da melhor forma possível e legal. Também o projeto de lei de número 022, que nos pede a liberação de contratação de um fiscal, né, segundo que me consta, é um fiscal tributário, né, porque estamos apenas com um fiscal e é necessária a contratação. Quanto às proposições dos colegas vereadores, vou comentar apenas algumas aqui. As proposições de 060, 061 e 062 da colega vereadora Kátia, que diz respeito aos animais, né, que necessitam de cuidados, animais de ruas, né, ela pede na proposição de 060, solicita a criação do Conselho de Proteção aos Animais, na 061 solicita que retomem as campanhas de prevenção às zoonoses, importantíssimas, né, para o nosso município. E na de 062, que seja estudada a possibilidade de parcerias com as ONGs. Nós temos duas ONGs aqui no município, uma delas, inclusive, tem a sede num prédio público, né? Talvez seria quase que uma troca de serviço para castração. E essa ONG, inclusive, até já faz alguma castração voluntária, alguma coisa assim. A gente pode... É de extrema relevância. Proposição de número 066, das colegas vereadora Kátia, Janete e Celiana, que pede a extensão dos serviços da Casa da Mulher, né, ao Douradilho, Passo da Estância e Passo Grande. Serviços esses que temos desde do ano passado, né, e que tem dado muito certo, tem tido muitos atendimentos lá na Casa da Mulher. Foi um órgão público que se criou aqui no município, que deu muito certo, né? Então, que se estenda para todo o município, para onde não tenha, né? É, a proposição de número 072, da vereadora Celiana, que o Executivo Municipal faça um estudo para a implantação de uma unidade básica, que é o SAMU, né? É, seria uma vitória para o município que a gente tivesse o SAMU instalado aqui no nosso município, né? O SAMU que abrange socorros em estradas, que abrange muita coisa, né? E que é um serviço público, né, que funciona bem, muito bem o SAMU. É, volto no pequeno expediente. Passo a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, a todos os funcionários desta casa presente, a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara de Vereadores, meu boa noite. Então, como algum dos colegas já falou, né, a gente tem uma pauta muito boa, bastante pedidos e alguns projetos. De primeiro momento, eu vou falar da minha pauta e de mais duas aqui que eu vou complementar. A proposição 073, que é de minha autoria, que é uma solicitação, né? Foi um pedido através de diversas pessoas que frequentam ali e circulam para trabalhar ou para se deslocarem para o centro da cidade ou para algum dos bairros, que é a estrada de chão ali das Pontes Velhas. A gente está sem iluminação ali, o pessoal passa de manhã para ir para o seu trabalho e tem se tornado perigoso. E à noite também, quando retorna, sem iluminação, se torna bastante perigoso essas pessoas. Que a gente tem bastante fluxo de pessoas que cruzam a pé, de bicicleta e de veículo. Ali na entrada da ponte, quem vem de sentido Três Vendas a centro, a primeira ponte, a gente tem dois buracos ali na entrada da ponte que precisam ser arrumados ali. Quando o carro passa ali, ele cai naquele buraco para depois subir a ponte. E aí dificulta também o acesso. A estrada ali eu vi que colocaram material, arrumaram, ficou bom. Algumas coisas então que ainda falta para melhorar também o tráfego das pessoas ali e a circulação. Quero aqui complementar a proposição do vereador Jorge Leandro Caldas, a proposição 065, indicativo de projeto de lei, né? É uma política municipal, né, de apoio à agricultura urbana em hortas comunitárias. Acho que é um grande projeto, né? Iniciativa dos bairros também, incentivar junto com as escolas, as comunidades, né, associações, e a horta comunitária é importante fazer, porque daí se leva o alimento também para casa e envolve toda aquela comunidade, aquelas pessoas ali presente. A proposição 070 do vereador Dalvani, É um pedido de solicitação, né? A limpeza de um valo entre a RS 709 e a Tecnoplanta. É importante ali aquele pedido. A gente tem um problema nas duas vias ali, dos dois lados, nos valos ali que entope, né? E acaba alagando as casas que são próximas ali. A gente, junto com o vereador Jorge Leandro, a gente fez o pedido também, né, do valo do próximo ali ao reservatório que a Corsã instalou. Então é um pedido importante. Eu agradeço, volto depois. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Dalvani.
Boa noite a todos aí que estão acompanhando nós, nossos colegas vereadores, pessoal que está aqui na câmera também, né? Hoje eu vou comentar um pouco sobre meus pedidos de proposição que eu fiz, né? E mais de alguns colegas, né? Eu acabei fazendo três pedidos, né? Pedidos simples, né? Não são pedidos muito grandes, né? Mas que a comunidade pede para a gente, né? Para a gente tomar alguma providência para cumprir o que o pessoal gostaria de ser feito, né? A gente tem a proposição número 69, que é o pedido de providência, né? Que é a manutenção e patrulhamento da rua Pastores Melindo Longará de Souza, que é a rua que eu moro ali, o pastor Júnior também mora ali. A gente sabe que faz muito tempo que deu uma chuvarada muito forte ali, que lavou quase todo o material da rua, né? O patrulhamento é feito seguido ali, mas a gente sabe, se não colocar nenhum material em cima ali da rua ali, acaba tendo os problemas que tem, né? Tem muito buraco, valo, acúmulo de água, e o pessoal na hora de trabalhar, tem gente que vai a pé, né? Acaba tendo que usar bota de borracha para poder passar ali, né? É bem complicado, né? É um pedido que foi feito pelos moradores do local ali, né? A proposição número 70, né? Que também é um pedido de providência, que até o Felipe comentou, que é a limpeza do valo entre IRS 709 e Tecnoplanta. A gente sabe que aquele valo faz muito tempo que não foi limpo já, né? Tinha uma vez que a própria Tecnoplanta limpava, uma vez a prefeitura limpava também, né? E acabou vários anos e não está sendo limpado ele, né? E o pedido dos moradores da Rua dos Tocos, da última chuva que deu, acabou trancando ali, alagando a rua. Não chegou a alagar a casa, né? Mas está alagando a rua ali, porque o valão está com bastante matéria orgânica, sedimentos, né? Acaba não tendo escoamento da água por rio, né? Uma limpeza simples ali acaba resolvendo o problema nosso, né? E a proposição 71, que é referente também a pedidos de colaboradores que estão indo para o posto de vacinação das Três Vendas, né? Acaba dia de chuva, o pessoal tem que esperar para o lado de fora, não pode entrar mais dentro ali, questão de muita pessoa juntas, né? E acaba aguardando na rua, acaba se molhando, ou vice-versa, dia de sol, tem que ficar ali, não tem um lugar próprio para poder ficar esperando. Talvez um simples toldo ali, um espaço com algumas cadeiras, o pessoal sentar com distanciamento, respeitando ali, resolver o problema do pessoal. Tipo, todo dia o pessoal está indo ali tomar vacinação, né? Ia ser um bom pedido ali para colocar um toldo ou uma outra coisa parecida aí, para resolver esse problema, né? A gente sabe que é complicado, a gente, na pandemia que a gente está, dia de chuva, vai ficar aguardando na rua ali para ser atendido, né? E o pedido, a proposição do Leandro ali, do pedido 69 ali, 69, 65, proposição, muito bem colocada ali, né? A gente sabe que tendo hortas comunitárias no município nosso é importante, né? Se é um projeto que tem alguns municípios que tem, funciona muito bem, né? Tem aqueles terrenos que dá para ser aproveitado, que pode plantar ali, a comunidade ter o próprio alimento ali, que não precisa estar comprando, né? E conhecer também os produtos, como é que se planta, como é que se faz para ter um produto sadio ali. E todas as colocações ali do pessoal, das proposições, a gente teve bastante, né? São tudo bem vistas, de grande relevância para nós, né? Hoje tem 15 pedidos aí, acho tudo muito bem colocados aí. Eu passo a palavra, José.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Leandro.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários desta casa e toda a população barrense que está nos assistindo através do Facebook oficial da Câmara Municipal. Quero primeiramente, senhor presidente, né, registrar aí e me solidarizar com todas as famílias, né, mais de 500 mil mortes a gente registrou nos últimos dias no país por conta do Covid-19. Ao mesmo tempo, também nos dá uma esperança a vacinação que está sendo feita, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que está sendo exemplo, né, para o país. E neste momento a gente não tem que pensar em quem está governando, qual partido está governando. Quando está sendo conduzida de forma correta e sendo feita as coisas públicas de forma correta, a gente tem que registrar também aqui e saudar. Então, faço essa saudação ao estado do Rio Grande do Sul, assim como aos municípios do estado do Rio Grande do Sul, inclusive a Barra do Ribeiro. Estamos chegando, segundo a informação, a 46 anos, né? Falta um ano ainda para isto. Então, é importante, né, a gente ver que a vacinação é, né, senhor presidente, está reduzindo e muito o contágio. Enfim, com as proposições, eu acho que eu vou iniciar, senhor presidente, pelos projetos de lei apresentados pelo Poder Executivo Municipal, onde eu quero fazer um registro e um ponderamento, né, e já me justificar e me fundamentar do meu voto contrário ao projeto 021 na contratação de 2 advogados. Pelo fato de o município já possuir 2 advogados no quadro, 2 cargos de confiança. Possui, além dos 2 cargos de confiança, uma consultoria para o município, né? E quando a justificativa é para ser imposta a nova legislação de licitações, eu digo que, com muita tranquilidade, sempre votei todas as contratações propostas pelo governo aqui, favoráveis. Então, eu fico muito tranquilo em votar contrário com a justificativa que eu acredito que não precisa ser advogado para estar ali no processo de licitação. Além disso, nós temos servidores que possam ser, né, proporcionado a eles cursos disponíveis em vários lugares na questão da licitação, principalmente na alteração, como eles mesmos colocam aqui, né, no projeto de lei. Então, o meu voto vai ser contrário à contratação dos 2 advogados, pelo fato de nós termos já 2 profissionais, podem, se a demanda está muito grande na licitação, recoloca um somente, né, para o setor de licitação, assim como a consultoria jurídica, como nós temos aqui a consultoria jurídica do IGAN, onde tem o nosso jurídico, né, que também faz as consultas, né, e recebe os pareceres. Então, eu, infelizmente, né, eu vou ter que votar contrário a esta contratação. Respeito, como sempre vou respeitar, a vontade e o voto de cada colega vereador e vereadora. É, sobre as minhas proposições, senhor presidente, já peço aí a palavra de líder, está faltando 30 e poucos segundos.
Tá ok.
As proposições a gente encaminha sempre, e eu gosto muito de dizer, pelo fato de nós encaminharmos para essa casa um pedido, é para, além de ter o debate, a discussão com os demais vereadores, ser, né, aprovada por todos aqui dessa casa, né? Às vezes não é por todos, às vezes é por a grande maioria, e isso reforça o nosso pedido que a gente está representando algum desejo de alguma parte da comunidade. Então, o indicativo de projeto de lei, a gente vem apresentando de forma muito tranquila, né, porque a gente vem discutindo e já tendo exemplos, e quero aqui saudar a Associação do Bairro Pavão, que está iniciando uma horta comunitária com voluntários e a comunidade, né, do bairro. Isto é importante para o fortalecimento, né, das pessoas que moram naquele bairro, né, conviver, viver, né, socializar, trabalhar junto, né, não só no bairro Pavão, mas nos todos os cantos da cidade. A nosso pedido da Mate Doce, nós tivemos lá convite de alguns moradores, né, e a pracinha, a última vez que teve manutenção, segundo os próprios moradores, foi quando o ex-vereador Lucas Campos foi lá, fez uma pintura, reformou, e depois não teve mais a manutenção, né, necessária num único espaço de lazer que tem no, na rua Aldo Dias, no bairro Mate Doce. Assim como a revisão das bocas de lobo, que chove e fica realmente, passou 3 dias a água ainda empoçada, né, nas frentes das casas, e um aterro na entrada da pracinha, que isso aí é um pedido já antigo, antigo, de muito tempo, que é um aterro ali, porque bem ali parece que tem um borrachudo na entrada e sempre cria uma poça d'água ali enorme, inclusive tendo dificuldade dos moradores de acessar a sua casa. A respeito da proposição que a gente faz a respeito das uma prestação de contas do recurso, dos recursos enviados do governo federal e emendas parlamentares para o enfrentamento do Covid, as emendas para o enfrentamento do Covid, não é as emendas que já vieram carimbadas. Isto é um pedido, eu acho que todos os vereadores são questionados, né, que as pessoas perguntam, ah, e o dinheiro do Covid? E o dinheiro do Covid? Então, para a gente ter de forma, prestar um serviço assertivo, dizer corretamente, né, aonde foi o recurso, que a Secretaria de Saúde do município apresente, até não tem problema se for de forma didática, né, mais didática que nem as professoras, mostrando ali, pode ser uma planilha de Excel, uma planilha de Word, mas colocando cada valor aonde foi, porque eu olhei na prestação de contas que foi apresentado aqui, são vários números, né, vários códigos, eu vi ali que tem umas transferências da saúde, do valor que veio do Covid para assistência social, eu gostaria de saber o que é esse valor, né, o que foi, enfim, a gente prestar também a informação correta, e aqui eu não estou duvidando, né, do município, do governo, aonde aplicou, eu só quero informar a sociedade de forma correta e com números e com dados oficiais. Não, ah, foi lá, acho que foi aqui, ah, compraram álcool gel, ah, compraram cesta básica, não, eu quero os dados para mim poder informar com os dados oficiais do município. Então é nesse sentido que a gente está fazendo esse pedido. A respeito das proposições dos colegas vereadores, das colegas vereadores, vereadoras, sou favorável em todas, gostaria somente de fazer um registro, e se a vereadora Kátia aceitar, incluir ali entidades não filantrópicas, Kátia, porque tem uma ONG só na Barra e a outra é uma instituição que não é ONG, mas são não sem fins lucrativos, desculpa. Tá? Se for, mas também estou de apoio a todas as proposições do vereador Felipe, do vereador Dalvani. Parabéns, vereador. E já te digo, vereador, aquele todo, aquela armação que está lá, que eu acho que veio 6 do Ministério da Cultura, que está lá no calçadão central, de repente, e ser instalado ali, né, no posto, pelo menos para esse período agora de inverno, que é muito importante, muito bem colocado pelo colega vereador. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Juliano.
Boa noite, sou presidente, diretor desta casa, colegas e colegas vereadores, vereadoras, comunidade barrense, que Deus possa estar abençoando cada um nesta noite. Vou falar da proposição 059-2021, que é um pedido de providência solicitar que o município de Barra do Ribeiro alegue seu decreto à portaria 391-2021 ao governo do estado que regulamenta o funcionamento de atividades sociais, executivas e de lazer. Apesar da liberação por parte do governo do Rio Grande do Sul, o município de Barra do Ribeiro, dentro da região 9, no modelo de distanciamento controlado, segue proibindo essas atividades, causando ainda mais prejuízos financeiros e sociais. Importante ressaltar que a região 9, Guaíba, não está definida pelo governo do estado, como estado alerta no sistema 3AS, aviso, alerta e ação. Bom, justificativa. O setor de eventos, sem dúvidas, um dos que mais sofreu com as restrições econômicas impostos desde o início da pandemia. Os empreendedores e trabalhadores no ramo, bem como suas famílias, não aguentam mais a proibição de exercer as suas atividades. O setor de evento, sem dúvidas, um que mais sofreu. Empreendedores, trabalhadores do ramo, bem como suas famílias, não aguentam mais não poder exercer as suas atividades. Bom, esta proposição, este pedido de providência, claro que cabe juntamente com a comissão do Covid da Barra do Ribeiro em organizar o seu decreto. Como eu já falei na justificativa, a liberação de alguns eventos junto com uma comissão que é cabível neste município, desta comissão, a eles reorganizar como vai ser os eventos, como vai ser as festas, porque e conto com o apoio dos meus colegas vereadores neste pedido, porque automaticamente as festas clandestinas elas têm acontecido. Clandestina. E as pessoas talvez se conscientizando, tendo a possibilidade de quem aluga o brinquedo poder estar na festa, de quem faz o bolo, de quem faz o salgado, de quem às vezes até mesmo trabalha de segurança, salão, foram os que mais sofreram com esta pandemia e sofrem até hoje por não poder exercer o seu direito de trabalho. O pedido é uma organização que ainda no nosso decreto da Barra do Ribeiro, as festas, os eventos, não falo em grandes festas, não falo em grandes eventos, estão ainda proibidos. E acaba sendo-se festa, acaba se fazendo os clandestinos, e vai acabar trazendo mais dano, até mesmo até pessoas passarem mais vergonha. Porque isso é um decreto que não podem acabar se fazendo. Então arrumamos o decreto, a minha justificativa, que nem uma igreja. A igreja ela tem seu distanciamento, tem a máscara, tem o álcool. No estado já libera 80%, a Barra libera 50%, porque eles acham que o momento é esse. Este é o meu pedido e também quero estar falando da proposição do meu colega Jorge Leandro Caldas, 63, revisão e limpeza das bocas de lobo, rede de esgoto, poste sem iluminação e um aterro na entrada da pracinha do bairro Mato Doce. Claro que hoje quando eu vi esta proposição do meu colega, assino embaixo, tem meu voto, tem meu respeito também, já eu como pessoa, como vereador também, do município, fiz este pedido na segunda-feira, na sexta-feira, junto com os dois secretários de obras, e fiquei aguardando a resposta. A resposta é que uma máquina está na Santo Antônio e a outra máquina está em manutenção. Eles não conseguiriam agora, por vez, atender o serviço. Mas é de grande importância atender ali aquele pessoal que no dia da chuva foi feia a coisa ali. Também sou do colega Felipe Naibert e dos demais colegas que estão pedindo iluminação.
Tempo, vereador.
Tempo de líder, vereador.
Ah, ok.
Estão pedindo iluminação, patrulhamento, isso tudo é muito importante. Sabendo que a iluminação, o povo está cobrando, o povo está pedindo, nós estamos aguardando a licitação do veículo que está para chegar. Mas, semana passada, graças a Deus, não teve uma tragédia maior, que teve uma pessoa na Mate Doce, que sem iluminação pela manhã, o caminhão acabou pegando a pessoa e a pessoa acabou indo parar no PA. E isso nós, vereadores, representantes do povo, acabamos, o povo nos procurando como se achasse uma solução, né? E é para isso que nós fomos eleitos, pelo este povo, pela comunidade, para poder ver a melhoria para a cidade. E eu creio que logo o caminhão, caminhoneta, o que o executivo está conseguindo, vai acabar esse transtorno hoje que nós temos passado, chamado iluminação pública. Virou um transtorno para nós, vereadores, pelo menos para mim, falando como eu, vereador Juliano, o transtorno que tem causado, e a gente crê que o município tem, o executivo tem feito grandes trabalhos, bons trabalhos, adquirido máquina, adquirido ambulância, e vai logo, logo nos ajudar aí com este equipamento que está sendo licitado. Todos aqui têm meus votos e volto depois no grande expediente. Passo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, colegas, funcionários desta casa, todos que nos assistem. Hoje a nossa sessão realmente tem bastante proposições vindas dos nossos colegas, onde eu fiz três e participei juntamente com a colega Celiana e com a colega Janete de outra. Todas, tenho certeza, que vêm a contribuir, né, para a construção e o desenvolvimento do nosso município. Temos, vindo do Executivo, dois projetos de lei, o de 021, que autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente dois advogados. Eu acredito, sim, que seja de bastante relevância esse projeto, porque a gente já em outras falas aqui na Câmara de Vereadores se colocou que o processo licitatório ele está vagaroso. Por quê? Porque só tem uma pessoa lá trabalhando. E nós, a comparar aqui, nós vereadores na Câmara, nós temos um advogado e a assessoria, né? Se paga. Imagina a prefeitura com 9 secretarias, com 2 advogados. 9 secretarias. A gente entende também que o processo licitatório ali, ele é moroso realmente, ele é muito embasado em legislação, né? Eu acredito que 2 advogados sejam para agilizar esse processo licitatório. Em conversa com o secretário da Fazenda, alguns dias atrás, ele colocou que estavam reestruturando o setor de licitação. E toda reestruturação ela precisa realmente de investimento, de técnicos e de profissionais para que possa ter uma melhor agilidade. Quanto ao projeto de lei de número 022 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente o fiscal, realmente, né, ali diz que nós temos 4 vagas, nós estamos com um fiscal que seja de relevância também, porque na justificativa foi bem colocado que esse fiscal sai para fazer o trabalho em campo e ali fica desassistido. Né? E quanto ao remanejamento de funcionários, o que se pensa nisso? Pode acontecer? Sim, pode. Mas está aí a busca e a falta de funcionário com os contratos. Por isso, a existência dos contratos temporários. Enquanto não houver o nosso concurso, que todos nós, eu tenho certeza, todos nós, colegas, almejamos por isso, então temos que investir em profissionais. Por quê? Porque os contratos que existem são para as vagas que realmente estão precisando nos setores. Nós não temos funcionários sobrando para remanejar. Né? Acredito que com esse pensamento que o Executivo mandou esses 2 projetos. Bom, quanto à proposição de número 60, de minha autoria, que é que solicito a criação, né, do Conselho de Proteção aos Animais e ao Fundo de Proteção aos Animais, é para que possamos dar o passo da organização das políticas públicas em relação aos pets, aos animais. Porque só através de organização do poder público também é que se consegue caminhar, se consegue chegar lá na outra proposição de número 62, que é referente ao estudo da possibilidade de parceria com ONGs e demais órgãos. Então, não são só ONGs, são fundações e, enfim, na lei se relata, né, todos os outros órgãos que possam ser acompanhados e fomentados pelo município. Já existe realmente 2 instituições que fazem esse trabalho, onde realmente uma está em prédio público, mas temos outra também aqui na RS 709, que também é muito bem estruturada, onde tem até a própria sala cirúrgica, né, para realizar a castração, enfim, e seja uma forma de nós conseguir organizar essa política para que se possa até passar recursos, porque esse voluntariado que Barra do Ribeiro tem e é forte, e se deve a muita gratidão a essas pessoas que despendem o seu tempo, né, em relação aos animais e fazem um bom trabalho, é uma forma do município poder ajudar e contribuir mais com esse trabalho. Né? Então, assim, nós temos nós temos o material, nós temos o município, que eu digo através dessas associações, ONG, fundação, tem o espaço físico, algumas melhor, outras menos estruturadas, mas que buscam, muitas vezes, levam para fora do município e realizam também o processo.
Tempo, vereador. Né?
Tempo de líder, tá, por okay. favor. Então, só vai vir a contribuir no momento que nós, o município em si, se organizar em relação a essa política, essas políticas públicas. Quanto a que retornem as campanhas de prevenção de zoonoses, né, e principalmente antirrábica, já foi bastante efetivo esse trabalho no município, né, e agora ficou meio que stand-by. Acredito que seja de muita importância, porque a raiva também é uma questão de saúde pública, porque ela contamina, né, pode contaminar o ser humano. Então, é uma parceria bem legal que pode ser feita junto com a da Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, junto à Secretaria da Saúde, desenvolver um trabalho bem, bem importante para a comunidade. Quanto à proposição de 066 de 2021, que acompanhamos eu e a Celiana, a vereadora Janete Laux, que é a expansão do trabalho realizado na Casa da Mulher para as zonas rurais do município, né? Douradilho, Passo da Estância, Passo Grande, Quiçá, Serrinha, Alto Douradilho, enfim, todas as comunidades. Mas isso a gente entende que é um processo de continuidade, né? A vereadora colocou muito bem ali, a Janete, que é esse acolhimento das pessoas também poderem ser infelizes. Mas também nesses lugares, as pessoas que estão mais deprimidas, enfim, ou por processo da, pelo processo da pandemia, ou por outros tantos motivos que temos e muitas vezes ficamos, ali se consegue quando ocorrem reuniões, que as pessoas se compartilham, seja alegria ou tristeza, se consegue identificar várias outras possibilidades, sejam elas boas ou não tão boas, mas que eu tenho certeza que as profissionais que trabalham na Casa da Mulher conseguem fazer esse resgate muito bem feito, né? Então, é de muita importância. Quanto à proposição ali da, também do colega vereador Dalvani, né, da limpeza do valo entre a RS-709 e a Tecnoplanta para a Rua dos Tocos, realmente é bastante relevante. Também a poda, porque saindo ali da Rua dos Tocos, para te pegar a RS-709 ali, principalmente quem volta para a Barra, tem muitas árvores ali e está impossibilitando a visão das pessoas, né? A gente poderia complementar esse pedido também. Até bem no fundo da rua, conversei com um morador esses tempos que me colocou essa situação, que esses tempos fizeram uma poda ali, mas não foi o suficiente, né? Então, realmente ali precisa. Quanto à proposição da vereadora Celiana, também a implementação da SAMU, é um processo caro, a gente entende, é um processo, mas não que não seja muito importante, né? É importante, mas é um processo assim, a gente que tem que ser realmente, é um estudo forte, né? Pelo o compromisso, porque uma SAMU não é só para a Barra do Ribeiro, ela vai ter que atender a região, né? Vai ter que atender Mariana, Sertão, mas nada que um bom estudo e um bom acompanhamento e uma junção desses municípios não possa ser efetivado esse trabalho, que seria assim, de uma grande relevância, né? Era isso, presidente. Passo a palavra. Muito obrigado. Volto no grande expediente.
Obrigado, vereadora. Passamos para o grande expediente. Com a palavra, a vereadora Celiana.
Aproveitando a fala do colega Leandro, né, sobre a questão do Covid, eu também gostaria de deixar a minha opinião, porque a gente sabe que a aglomeração, né, a aglomeração, ela é um convite a essa disseminação do corona. A gente sabe também que as celebrações, que os eventos são parte cultural, né, de uma cidade, da vida da gente. Mas a gente tem que ter cautela quanto a essas decisões, porque às vezes o que se adequa a algum lugar não se adequa ao nosso, né? Então a gente sempre tem que pesar também essas questões. Hoje, o Brasil, nesse exato momento, eu olhei ali, registra 761 mortes pelo Covid. Então, eu acredito que a gente tem que, claro, fazer sempre, né, os decretos, enfim, sempre com muita cautela. Nossos índices baixaram na cidade justamente por isso, né? Pelos cuidados que a gente, como cidadão, tem, pela preocupação que o nosso gestor tem em organizando a cidade, fazendo com que ela volte à vida normal, digamos, normal, né? Que não será normal por tão cedo, aos poucos, tendo esse cuidado. Porque a gente sabe que o grande vetor ainda, né, do Covid, é a aglomeração. Sobre o projeto, o indicativo do projeto de lei também do colega Leandro, muito importante, tanto que ali tem um inciso ali que fala do incentivo também das árvores frutíferas, né, um projeto que a gente já colocou, né, também aqui, dos pomares urbanos, que também já foi matéria votada. Então, também é de grande relevância. E também quero deixar registrado aqui que amanhã, a partir das 7 horas, iniciará a recuperação da iluminação pública aqui na nossa cidade. Passo a palavra. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Janete.
Então, retornando, vou aproveitar a fala da vereadora Celiana, que ela acaba de receber e passar a informação que amanhã inicia-se o trabalho de recuperação da iluminação pública, né? A prefeitura vai fazer esse trabalho através da locação de um caminhão. Então, gente, isso é mais uma justificativa para que esses advogados que está se pedindo no projeto de lei a contratação para agilizar esse trabalho de licitação. A nova lei de licitação, ela mudou. Eu já tive experiência de Secretaria de Educação. Muitas vezes nós éramos muito cobrados. Não dependia, às vezes, da gente, trancava na licitação. Então, eu creio que não seja fácil estar à frente de uma licitação, né? Se é para melhorar, tenho meu voto, porque eu quero que as coisas andem. Então, eu penso, se eles estão pedindo, vou dar esse voto, tá? Para que tudo que esteja trancado na licitação, destranque, porque tem funcionários para fazer, mas as leis estão mudando de uma forma muito violenta, rapidamente. Então, nós precisamos que a coisa agilize. Os advogados vão ser muito importantes nesse momento para destrancar, principalmente, esses carros que nós estamos esperando, caminhão, patrola, roçadeira, caminhão de troca de lâmpada. E é uma burocracia muito grande. E hoje em dia, se tu não cuidar muito a lei, responde tudo depois. E também tem a parte da... Não é só o caminhão, depois tem a manutenção, tem as lâmpadas, tem os bicos de lâmpada, vai ter toda essa manutenção para o serviço andar, para agilizar. A hora que, se Deus quiser, retornarmos ao normal, depois da pandemia, retorna as escolas, retorna todo o setor de licitação. É merenda, é material de pequeno expediente, de grande expediente, então que nada fique trancado. Então, eu vou justificar o meu voto. quero aproveitar aqui o momento para fazer mais uma vez, um agradecimento para a secretária Leonice. Gente, vocês não sabem o que é morar no interior a 30, 35, 40 quilômetros. E quando tu precisa de alguma coisa da saúde, estar aqui dentro da cidade muito bem. Vai ali no PA, pronto atendimento, se não tem carro, um vizinho leva. E a dificuldade do pessoal do interior. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a secretária Leonice, que quando nós precisamos, ela prontamente atende e já dá um despacho e já vai agilizando o recebimento destas pessoas e já vai deixando os encaminhamentos prontos, para que tudo seja de uma forma mais rápida. E isso prova de que, mais uma vez, tem que ir para o interior, não somente a extensão da Casa da Mulher, mas sim muitas outras extensões. Muitas outras extensões. Sei que já foi aprovado nessa casa uma subprefeitura. Gente, estou pensando seriamente, está na hora. Está na hora. Douradilho está crescendo, Douradilho, creio que as outras comunidades também, Pasto da Estância, Passo Grande. E urge uma necessidade muito grande de todas as extensões, porque a distância é grande. E a demanda está sendo muito grande, a comunidade precisa. Então, essa distância que como eu vou explicar? O serviço está muito bom, está fluindo, mas a distância às vezes impede que o pessoal de lá tenha o mesmo atendimento, na mesma velocidade, vamos dizer, dos recursos. Então, já está se fazendo uma necessidade muito grande desse distrito ter algumas extensões. E eu já vou dizer, não é só a Casa da Mulher. Vamos, já tenho falado com as colegas, mais que eu falo com as colegas Celiana e Kátia. Nós já temos aí umas ideias, né, planejando, estamos pensando de várias extensões para Douradilho. Tá? Então, é bom a gente destacar as pessoas que se empenham e se doam, às vezes fora de horário, que não tem hora para atender um telefone. Como eu digo, tem gente que diz, ah, não fez mais que obrigação. Mas tem gente que não pega um telefone, passou seu expediente. Então, parabéns, secretária Leonice. Então, parabéns também ao secretário Cuca, que sempre que eu preciso, eu mando as demandas, assim como os moradores vão pedindo, não tem hora. Vão me passando, gente, que eu mando direto para o secretário. Está lá na fila de espera e ele vai atendendo conforme as necessidades. E aí, onde tranca? Na licitação. Era isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Everton.
Voltando, então, dá mais uma faladinha sobre o projeto de lei de número 021. Eu acho que desde que a gente começou aqui em janeiro, não se teve nenhuma vez, nenhuma sessão em que não pedimos serviço de iluminação pública. Né? Não sei se teve alguma sessão que não foi citado isso, né? Quase que por todos nós. E aí, no momento em que o executivo se mexe, vamos dizer assim, essa caminhonete, esse caminhão, que já está sendo adquirido pelo município, né? Está trancado em burocracias, desde então. Né? Aí o município se mexe, se viu na necessidade de contratar uma pessoa para o cargo onde o direito é fundamental, né? Eu vejo críticas aqui, então é lamentável, né? Então eu voto a favor do projeto de lei, é necessário. A licitação, nós temos apenas um funcionário que faz quase milagre, um funcionário que trabalha muito mais do que a sua carga horária, e então essa contratação é extremamente necessária. Bem lembrado aqui pelos vereadores Jorge Leandro Caldas e a Celiana, essa semana passamos dos 500 mil mortos pela Covid-19, Né? E na semana em que passamos de 500 mil mortes pela Covid-19, a gente vê na televisão assim, o maior carreata de motoqueiros da história do país. Aí é um avalanche de críticas e críticas ao presidente, ao presidente. Aí aquelas pessoas que criticam, no outro dia vão fazer a mesma caminhada contrária ao presidente. Né? Eu falo o contrário, mas eu faço a mesma coisa. É lamentável isso. Né? Então, eu acho que como o colega vereador Leandro falou, a gente tem que esquecer os partidos e fazer realmente o certo que a gente acha certo. Né? E que é dever fazer para que tenhamos um ganho de todo mundo e, se Deus quiser, passe essa pandemia de uma vez. As vacinas estão de vento em popa e cada vez mais. Aí a gente vê promessas de vacinação aí até setembro, outubro, aí do pessoal já vacinado e que assim seja. Passo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Felipe.
Boa noite a todos novamente. Quero começar aqui falando sobre o meu pedido novamente, né, e complementando a fala da vereadora Celiana, né, que bom que amanhã começa o processo de troca de lâmpadas e reparo de alguns pontos aí no município. Aí. É importante, né, como o vereador Everton falou, é um pedido de todos os vereadores, aí a comunidade pede, né? A gente sabe que não tendo luz na frente dessa casa se torna perigoso, escuro, e é necessário e a comunidade está certa em pedir e cobrar. Ali na avenida, complementando também, na avenida Carlos Evangelista Pi, né? Como o vereador Pastor Juliano falou, ali a gente tem um ponto, pastor, que são dois postes ali de concreto novos, que eles não têm as hastes ali, e aí não tem a luz ali, aí se torna um ponto escuro ali. Foi trocado algumas lâmpadas ali, melhorou a iluminação, mas aquele ponto ali se torna escuro. Bem à frente do novo loteamento, à esquerda ali, tem dois postes ali de concreto novos que estão sem a haste, o braço ali, e aí não tem iluminação ali e fica um ponto escuro e acaba se tornando perigoso também. Como coloquei numa proposição também há um mês atrás, a importância da sinalização daquela avenida também ali e até um redutor de velocidade, porque ali é um fluxo grande de veículo, caminhão e pessoas, né? E a gente sabe da alta velocidade que circula ali. Falando aqui sobre a RS-709, a gente tem alguns pedidos que foi feito ao Dyer, né, e não foram executados ainda. A gente vai reforçar esse pedido ao Dyer. Fiz juntamente com o vereador Jorge Leandro. O vereador Everton, na sessão passada, também fez um pedido sobre a ponte ali, que a ponte tem um desnível e cada vez que os veículos passam, dá um baque ali. Ali, esse pedido do vereador, que foi feito por mim, o vereador José Luiz, ex-vereador nesta casa, há um ano e meio atrás, o Dyer veio, arrumou, só que precisa de uma nova manutenção. E aquilo ali, cada vez mais, vai ficando um desnível maior. Tem as roçadas que precisam ser feitas ainda, a gente vai cobrar novamente. A gente tem um buraco ali, quando desce, passa o primeiro quebra-mola, sentido barra a Três Vendas ali, a gente passa o primeiro quebra-mola, cai na direita ali, já junto com o calçamento novo ali, né, próximo ao Flanger, a gente tem um buraco no asfalto ali, que cada vez que um veículo passa, cai nesse buraco. Placas de sinalização também, são diversos pedidos que a gente vai reforçar, vai cobrar, porque a RS ali é de grande
movimento, a gente de noite, a gente tem pontos que a gente não enxerga, é escuro, e isso se torna muito perigoso. Então, é uma qualidade, é melhora e traz mais segurança a todos, né? A tanto os moradores e como quem circula ali. Quero salientar aqui a importância, né, da vacinação. Nosso município está num processo avançado, o trabalho também do governo do estado, né, no repasse das vacinas, né, nesse trabalho todo que ele vem fazendo diante dessa situação que a gente se encontra. Então, parabenizo o trabalho do governador diante dessa situação. E a gente está num processo de vacinação já indo para os 46 anos de idade, 45, e assim a gente vai diminuindo. E pelo cronograma do estado, até setembro estará vacinado, pelo menos com a primeira dose, a população até 18 anos de idade. Outro ponto aqui importante, eu acho que a gente, toda essa casa aqui deve a gente estudar e procurar talvez uma parceria junto ao executivo ou empresas privadas, é a gente ter uma sede do Corpo de Bombeiros aqui na Barra do Ribeiro. Seria importante, porque a gente, o mais próximo a gente tem em Guaíba. E quando acontece alguma coisa, até o deslocamento de tempo. Guaíba à Barra do Ribeiro
tempo
se torna longo. Obrigado, volto depois.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Leandrinho.
Senhor presidente, retorno no grande expediente. Primeiro, colocar para o vereador Everton, né? Talvez as manifestações que tiveram seja porque o presidente está causando um transtorno muito grande, né? E maior que o vírus. Por isso, talvez, né? E a CPI do Covid na Câmara dos Deputados está provando isto. Né, o que virou o nosso país. Então, deve ser por isso. Também digo, né, e sou a favor, né, de se manifestassem. E digo isso, seu presidente, aproveitando em manifestação, eu teria outras discussões aqui, mas eu vou ter que retornar nas discussões dos projetos e nas proposições, porque ficou a questão da proposição do pedido de informação que eu fiz aqui sobre o pagamento da reposição dos servidores públicos, mas eu quero dedicar um tempo especial para justificar, mas também para colocar dois pontos importantes. O voto nesta casa, né, é democrático. Nós somos uma casa democrática. Cada um tem aqui o seu olhar para cada projeto e para cada proposição, enfim. Né? O meu voto é contrário, porque eu acredito que nós tenhamos no município já dois importantes profissionais. Um, inclusive, com experiência administrativa pública. Um dos advogados, inclusive, foi na nossa gestão do PT que ele trabalhou. Né, e desempenhou muito bem a sua função, e era somente ele. Claro que avançou, mudou muito, né, teve maiores demandas, mas o rito, vereador Everton, do processo licitatório não vai depender exclusivamente de um parecer jurídico. Não é por isso que está trancado os processos licitatórios, né? Tem todo um rito. A gente aqui na casa, aqui mesmo, realizamos. Né? Eu acho que durante esse mês, né, presidente, foi feito a licitação do Vale Alimentação. Tem todo um rito, tem todo um prazo. Né? E a questão das proposições que a gente faz aqui, a gente recebe demandas da comunidade. E daí eu volto a dizer da importância que foi, né, a questão do PPA, que é o plano plurianual, que tem que contemplar todos esses investimentos, vereadora Janete, inclusive, né, da subprefeitura no interior, não está contemplado num plano que era de 4 anos. Pode entrar agora na LOA, pode entrar na lei de orçamentária que a gente vai votar, de diretrizes orçamentárias, mas eles vão ter que tirar de outros, né? Porque não está previsto. Então, política pública tem que prever, né? Tem que estar previsto. Os estudos são importantes, os estudos são importantes, mas isso não quer dizer, né, que todas as nossas proposições aqui cheguem lá no Poder Executivo, seja engavetado ou respondido de qualquer forma. Todos os projetos aqui, todas as proposições foram aprovadas por unanimidade, outras foram votadas com maioria de votos, enfim, né? Mas chegou na casa, chegou no Poder Executivo com apoio desta casa, de todos os vereadores, ou de parte deles, a grande maioria deles. Então, eu acredito, senhor presidente, e quando eu falo, e muitas vezes algumas pessoas se manifestam no Facebook, às vezes tem mais força do que a gente aqui numa sessão apresentando um projeto de lei, apresentando uma indicação, debatendo aqui com os colegas vereadores e vereadoras. Né? Inclusive, muitas vezes, quando é criticado o governo, tem partes que vão no privado cobrar por que foi publicado aquilo. Isso não é bom. Isso é uma ruptura, né, do fortalecimento da democracia que nós defendemos. Então, é importante a gente aqui, e eu tenho certeza, e eu fico muito tranquilo em falar, porque o atual prefeito foi meu colega aqui, e eu tenho um carinho muito grande com ele como pessoa. E eu tenho certeza, pelo amadurecimento que o Jair tem, que ele nunca vai levar, e sabe que a gente nunca está discutindo aqui uma questão pessoal, e sim uma questão política. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Juliano.
Bom, boa noite. Voltamos nesta casa de novo. Sobre parabenizar o prefeito, que amanhã então vão começar as retomadas das lâmpadas. O trabalho dele foi mostrado mesmo, até mesmo nas urnas. Tem horas que a gente tem que criticar e também tem horas que a gente tem que elogiar. Porque também, se a gente só elogiar, a gente se sente numa bolha e se sente macio, achando que está tudo certo, que não tem nada para fazer, que está tudo confortável. Então, às vezes, a crítica também é muito necessária. Então, amanhã nós já estamos com essa grande notícia, que era das iluminação. E voltando sobre a minha proposição 59, sobre das, deixa eu só ler aqui, as realizações dos eventos sociais, executivos e lazeres. Pois bom, eu tenho 3 anos de Barra do Ribeiro, 3 anos que eu moro no município, e eu consegui acompanhar um grande evento deste município, que eu parabenizo a prefeitura de Barra do Ribeiro, mesmo sendo posição nesta casa, tenho minha visão, meus conceitos, que eles fizeram na Barba Negra, aonde eu conheci somente pelo um vídeo que a prefeitura mostrou. Então, nada mais, nada menos que aquilo ali era um evento, com pessoas, com públicos, onde também tem aglomerações e onde também tem contágio de vírus. Mas eu deixo aqui, e acho que eles eram certo, os meus parabéns. Também, Fábrica de Gaiteiros, nesta semana tiveram um evento com fotos, com exposição, com públicos. Então a vida, ela tem que voltar a retornar. Ela tem que retornar a passos curtos. Estamos caminhando em direção à vacina, Estamos caminhando. Falar em vacina no nosso país, não sei se é tão legal. Porque se tu vai olhar para os outros países, vacina sobrando. Estádio de futebol com torcida. Luta com torcida. A gente está atrasado e bem atrasado. Somos quase os últimos dos países a ser vacinado. Que bom que está chegando a nossa vez, a nossa hora, só a favor da vacina. Vou lá, vou tomar a vacina, com certeza. Com certeza. Só que nosso país não... Se nós depender da vacina para liberar alguma coisa, eu acho que nós fiquemos mais uns 10 anos esperando na fila, pelo jeito que as coisas andam. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Kátia.
Retornando, então, só para certificar quanto ao projeto de lei de 021, a importância, gente, vamos dar este voto de confiança ao executivo. O nosso, nós temos entraves, é pouca gente, nós temos praticamente é um funcionário ali na licitação. O advogado, ele não faz só aparecer. O advogado acompanha e pode fazer todo o processo. Agora, parecer jurídico, só quem pode dar é advogado. Então, neste momento, é importante, sim. Por isso, o meu voto é favorável. Nós não podemos exigir sem dar condições de trabalho. Né? E é por isso que o meu voto é sim. Bom, em relação, gente, à outra caminhada que eu tive essa semana, desde a semana passada, e conversando com várias pessoas, e apesar de ter e nasci, me criei, e passo todos os dias ali, e estudei ali nas Três Vendas, convido a todos os vereadores, aos colegas, a me acompanharem nesta luta, que é de marcar com o Dyer para tomarmos uma providência enquanto a uma rotatória, ou sei lá eu, qual é o processo mais indicado, ali, Tecnoplanta, Fenkler e RS-709. Aquilo ali, em final de tarde, horário de fluxo das escolas, aquilo ali está muito perigoso. E eu convido a todos os meus colegas a fazerem essa frente junto comigo. Numa visita ao Dyer, vamos lá e vamos colocar a nossa ansiedade, a nossa preocupação, que eu tenho certeza que as Três Vendas têm que ser vistas. Ali é um ponto crucial de resolução. O fluxo ali, eu tenho certeza que todos vocês passam por ali na tardinha. É muito fluxo. E horário de escola também é bastante. Né? Então, convido o nosso presidente e todos os meus colegas a nos posicionarmos e irmos em busca dessa rotatória, sinaleira, sei lá, eu não sei, eu não entendo, mas que alguma providência nós temos que tomar. Chega de fechar os olhos. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Passamos para o intervalo regimental. Todos de acordo em dispensar o intervalo, podemos continuar? Declaro reaberta a sessão. Coloco os projetos de lei 021 e 022 de 2021 em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Coloco os projetos, então, de 021 e 022 em votação. Os que são de acordo... Oi? Pode ser.
Mas eu acho que vai dando mesmo. Então, coloco o projeto 021 em votação. Os que são de acordo permaneçam como estão. Projeto de lei 021 aprovado por unanimidade.
Oi?
Ah, desculpa, não vi o vereador. 7 votos favoráveis e 1 contrário. Coloco o projeto de lei 022 em votação. Os que são de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco as proposições 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072 e 073 de 2021 em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Leandrinho.
De forma rápida aí, presidente, para encerrar os meus pedidos que eu encaminhei durante essa noite, né? Um pedido de informação que é mais um alerta ao Executivo Municipal a respeito, né, da reposição dos servidores do dia 1º/5/2020, de 4,48, visto que a lei federal impedia qualquer criação ou aumento de gastos. Veio a acontecer e sancionada pelo presidente da República somente dia 27/5. Então, a nossa preocupação, né, que tem, inclusive, uma nota técnica do Ministério da Economia, onde ele diz que todos os direitos deveriam ser reconhecidos até a data da assinatura. Então, daqui a pouquinho, pode haver, né, de forma, uma ação que isso vai ter que ser pago retroativo. Então, é mais um alerta ao Poder Executivo. E sobre a proposição do colega vereador Juliano, né, o Juliano sabe meu posicionamento, né, sempre, mas dessa vez eu acredito que eu vou votar favorável pelo seguinte fato, que o decreto tem um comitê, né, pelo decreto do prefeito tem um comitê, inclusive onde o nosso presidente faz parte do comitê. Todos os decretos do município, né, é discutido no comitê. Então, acredito que possa, sim, ser debatido, ter levado em consideração esse teu pedido, mesmo que eu também concordo que tenho as minhas dúvidas de um retorno da volta normal. Não sou favorável, né? Tenho as minhas dúvidas, não sei, né? Tem a questão técnica da prefeitura que possa, né, nos colaborar, mas eu vou aprovar o seu pedido, porque a gente tem um comitê, inclusive onde tem um assento que o nosso presidente da casa é o nosso representante. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Então, coloco as proposições em votação. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Celiana.
Hoje eu quero ressaltar aqui algumas benfeitorias realizadas pela nossa Secretaria de Obras, que eu acompanho através das redes sociais, e eu listei e quero ressaltar aqui, porque às vezes a gente reclama tanto que não percebe quantas coisas boas, né, estão ao nosso lado. Então, rapidamente aqui eu quero ressaltar a colocação de rede de esgoto na Rua Santo Antônio, 400 metros de cano, confecção de 22 bocas de lobo na Rua Santo Antônio, abertura do canal da Croa, o desassoreamento do arroio, 3 pontes no banhado grande que foram colocadas, né? Confecção de 2 quebra-molas na Avenida Visconde do Rio Grande, a pedido da comunidade, que realmente, se puder também colocar mais dois lá, mais para depois do calçamento, onde começa o calçamento diferenciado também, ali os carros passam em alta velocidade. Pintura de faixas de segurança, a transformação da rótula da picada, revitalização da praia, manutenção e limpeza geral da cidade, manutenção de esgoto da cidade, mais 150 metros de canos, ensaibramento das estradas no interior, da zona urbana também com pó de brita, plantio de mais de 100 mudas na Praia da Picada, confecção de pontes na Estrada da Serrinha, Douradilho, Capão da Galinha, Faxinal Baixo, confecção de 22 bueiros na Estrada do Butiá, do Guará, dos Índios e da Serrinha, restauração do Parque Municipal com limpeza, podas, aterros e ensaibramento, reforma dos banheiros do ginásio, troca do passeio de acessibilidade, onde a gente tem ali de madeira por blocos de alvenaria, construção de um pesqueiro na rua Júlio de Castilho, manutenção na Estrada da Serrinha, abrindo as curvas e encascalhando as lombas, conserto de lâmpadas, e agora, então, também com amanhã, né, iniciando a iluminação das que estão faltando, confecção de 108 gavetas no cemitério municipal, restauração do calçadão da picada, restauração do prédio da prefeitura, do gabinete também, a reforma na Casa da Mulher, a limpeza e a manutenção que são feitas periodicamente nos prédios públicos, coisa que há muitos anos não se fazia, principalmente nas escolas. Eu, como vice-diretor da Escola Fernando Duoff, agradeço à Secretaria de Obras, porque a gente solicita muito a ajuda deles e sempre é atendido, e a fiscalização geral, né, das obras do município. Então, é isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador que faz uso da palavra? Não? Vereador Leandrinho?
Senhor presidente, quero essa última participação novamente, né, dizer que a gente fica feliz, né, de estar fazendo um debate nesta casa, um debate onde a gente consegue apresentar cada um o seu posicionamento, né, a sua forma, né, de enxergar a coisa pública. E eu digo com muita tranquilidade isto porque, ultimamente, a política é muito discriminada por alguns setores da sociedade, né? Nós mesmos, na eleição passada, a gente colocou uma chapa para concorrer a prefeito e vice-vereador Dalvani, por a gente acreditar e pensar diferente das demais chapas, né? A gente não colocou somente para disputa de picuinhas e políticas que aconteceu num passado recente aqui em Barra do Ribeiro. Nós nunca tivemos no meio dessa picuinha política que envolveu a Barra do Ribeiro, que chegou a ter três prefeitos num dia só, Felipe. Por todo o movimento que foi feito em Barra do Ribeiro, aquele ranço criado, nós tivemos de fora, sempre. Apresentamos proposta, pensamos diferente, por isso que às vezes a gente vai votar diferente aqui, vai votar favorável, contrário, enfim, ou às vezes vamos acompanhar, que ninguém é diferente, né? Não estou dizendo que nós somos diferentes, estou dizendo que em alguns momentos nós vamos votar por a gente acreditar e enxergar a coisa pública de forma diferente. Por isso, que nas eleições passadas, a gente apresentou uma chapa, assim como o PSB apresentou uma chapa, assim como o PSD apresentou uma chapa. Não foi por, ou foi por projetos pessoais que foram apresentados. Nós não. Nós pensamos diferente e achamos que poderiam fazer diferente. Agora, se teve projetos pessoais, bom, daí eu não posso responder, e acredito que não, Nós vivemos uma democracia, né? Nós temos que fortalecer a democracia. Respeitar o resultado das urnas, obviamente, respeito e reconheço. Mas isso não quer dizer que a gente não vai discordar, que a gente não vai tentar de forma, através do parlamento, através da forma institucional que a gente tem, de sensibilizar muitas vezes o atual governo, mesmo a gente sendo uma oposição, né? Então, é nesse sentido que a gente vem construindo as discussões nessa casa. E os, todos os vereadores e vereadoras vêm dessa forma, fazendo o debate nesse plenário aqui, né? A gente não precisa, eu sempre digo, na política a gente não precisa aqui vir aqui dar-lhe grito, né? Ninguém é surdo. A gente precisa debater de forma serena. Às vezes a gente vai ter posicionamento diferentes, como já tivemos aqui, já nessa casa aqui, nesses 6 meses, meu diretor Paulo Terra Júnior, né, que tu também foi nosso colega em debates mais acirrados aqui, né, às vezes por inexperiência nossa mesmo, né, a gente comete, né, na ânsia de querer que as coisas aconteçam, às vezes a gente ultrapassa. Mas o bom, vereador Juliano, de ficar um pouco mais velho é que tu vai aprendendo, né? E eu digo para os mais novos que o bom é a gente ficar mais velho, é que a gente já passou por aquilo que eles vão cometer os erros, mas tem que deixar, né? Porque a gente já fez muitas vezes esses erros. E reconhecer, na política é muito importante, né? Reconhecer quando a gente erra e quando a gente acerta também. Então, encerro nesses 20 e poucos segundos, senhor presidente, dizer que sim, né, o povo tem que se vacinar, sim, o povo tem que fazer a segunda dose. Nós estamos com um grande problema da segunda dose. Algumas pessoas ainda, o vereador pastor Juliano, estão dizendo que não precisa fazer a segunda dose, precisa fazer a segunda dose. Nós temos que multiplicar isso aí para as pessoas da Barra do Ribeiro, que é importante, só vai ser imunizado no momento que fizer a segunda dose. Uma boa noite para o senhor presidente e colegas vereadores.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Everton.
Para encerrar, então, quero dizer ao meu o colega vereador Jorge Leandro Caldas sobre as manifestações que eu citei aqui e que ele colocou que deveria ter um motivo para as segundas manifestações contrárias ao presidente da República, né? Que tem um velho ditado que diz assim, né? Que não importa os motivos da guerra, né? A vida e a paz é muito mais importante. Quero dizer também que no próximo dia 10 de julho teremos o primeiro velejaço solidário de Barra do Ribeiro. É, são veleiros dos clubes de Porto Alegre que virão a Barra do Ribeiro, na frente da nossa praia, cada um no seu veleiro. Ninguém vai descer, não vai ter aglomeração. Embora já temos mais de 100 veleiros inscritos, isso é um agradecimento que eles querem fazer ao município por causa de um roubo do motor, um assalto que teve dentro do rio. Aí, alguém assaltou um barco, aí, bateram num senhor e tanto o executivo municipal, que foi acionado de madrugada, contra a brigada militar, foram bem, quase que na hora atenderam, né? Então esse pessoal quer fazer esse velejaço solidário. Por que solidário? Porque vão trazer alimentos para doação aí para nossas campanhas de alimentos do município. É, vai ter uma forma de entrega, uma forma que não seja, vamos dizer assim, que esteja dentro dos protocolos, né? E também bem provável que nesse dia vai depender das condições do tempo e do calado, vamos dizer assim, da altura do nosso rio, a gente vai ter a tão sonhada vinda do nosso catamarã aqui, talvez passando, chegando ou não, mas tudo sem aglomeração. Isso vai ser passado para a população, né? As coisas, como o pastor Juliano falou, tem que começar a acontecer da forma correta, né? Sem riscos nenhum de contaminação. Boa noite a todos, uma excelente semana, que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador. Vereadora Kátia.
Só um boa noite e solidificar o meu pensamento. Que a democracia existe porque realmente somos todos diferentes. Se fôssemos iguais, não precisaria debate, porque todo mundo pensaria igual. Então, a democracia existe porque somos diferentes, sim. E temos que respeitar as diferenças. Boa noite.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Não, ainda não. Mais algum vereador? Não? Próxima sessão ordinária, no dia 6 de julho de 2021, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão. Uma ótima noite a todos. Que Deus nos abençoe.